Fala, terapeutas da conspiração. Só um aviso antes da gente começar o episódio. Teve um erro no começo, que o Davi fala que o episódio é o episódio 96, mas na verdade esse é o episódio 97. Só isso aí mesmo, bora pro episódio. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 96 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller e falo diretamente de Terras Tupiniquins.
E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. Fala aí, Davizão, beleza, cara?
Fala aí, Arielzinho. Tranquilo?
Tranquilo. E aí, pessoal de casa, tudo bem? Então, hoje vamos falar aqui, esse programa não tem as manchetes, como a gente normalmente faz, mas é que a gente vai meio que dar um follow-up em vários assuntos que a gente já falou antes, mas que ainda estão desenrolando, né? Então, a gente vai falar aqui das eleições na Venezuela e de por que que e do Lula, Petro e o cara do México lá também passando pano. Vamos falar das eleições dos Estados Unidos, que agora parece que tem uma nova candidata dos democratas, que é a Kamala Harris. E vamos falar aí de temas do Brasilzão aí, ver o estado da nação aí, que a gente já tem falado bastante de aumento de imposto, de dívida pública recorde, o que mais que está acontecendo aí no Brasil, para onde está indo o país do futuro que nunca chega, né, da visão.
É isso aí. Vamos aí comentar os assuntos da semana. Eu que peço desculpas pela minha ausência no último episódio, mas agora estou de volta. E, bom,
E falar
fazer
também
não.
do assassinato do líder do Hamas lá, que esse a gente
Ah,
não
é
falou
verdade.
ainda.
E parece que teve mais um, né? Acho que agora um líder do Hezbollah, ou não? Ou
Cara,
era fake news?
Eu não vi isso. Eu tô vendo que tá tendo um aumento de conflito na... Você quer já entrar e já falar disso agora? A gente já mata esse assunto?
Matar esse assunto? Vamos sofrer retaliações, tá maluco?
Aguenta aí, a gente já fala do... Vamos falar da visão. O que aconteceu com você aí? O que você faltou aqui no podcast? Eu tive que falar do o Maduro chamando o Elon Musk pra briga sozinho, cara. Que episódio você perdeu, hein?
É, pois é. Justo quando eu tenho um compromisso familiar, não pude participar... O Maduro resolve desafiar o Elon Musk para uma luta e o Elon Musk aceita ainda, né?
Então.
Mas a verdade também a gente sabe, né? O Maduro está tentando usar de todos os artifícios possíveis para fazer uma cortina de fumaça aí, para ir empurrando com a barriga. Até que vai chegar uma hora que vai falar, tá bom, vai, Maduro é o presidente da Venezuela, vai, continua a mesma coisa. Eu acho que é esse tipo de coisa que ele tá fazendo, tá ligado? Fala uma merda aqui, desafio o Elon Musk ali, e vai tirando um pouco o foco da super eleição venezuelana.
Cara, eu acho que ele só dá mais foco na... Quanto mais ele fala, porque... Cara, você chama o Elon Musk pra briga, você quer tirar o foco?
É uma forma de pensar também. Mas, tipo, ele chama o Elon Musk pra briga, mas a galera vai, tipo, vai vidrar nesse assunto, vai começar a querer que eles lutem, tá ligado? E querendo ou não, vai se falando menos sobre a falcatrua que foi a eleição, né? Vão começar a falar mais de luta de Elon Musk com o Maduro do que com o fato do Maduro passear na eleição, né? Supostamente trabalhando na eleição.
Já não tem mais supostamente nessa aí não, viu? Todas as evidências, inclusive as atas que a oposição tem e divulgou, mostram que ele perdeu e.
É. Se o Alexandre de Moraes venezuelano estiver vendo isso aqui, ó, quero deixar claro que para mim é supostamente.
Não, aí não tem grilo, não. Não tem. Porque eles não querem saber do que. Davi, o negócio foi tão bizarro, cara, que o cara teve 51. Não, 51,200% dos votos. E todos tiveram 000. Entendeu? Todos tiveram final exato, assim. Ninguém ficou tipo 2, 3, 4, 5 no final, na casa decimal.
Entendi.
Cara, é
Ué.
bizarro. Até agora eles não. Eles falaram de ata, falaram que foram hackeados, que o Elon Musk hackeou, que a Corina hackeou desde a. Como que chama o lugar? Macedônia. Cara, um monte de besteira e cara, não tem. O que falta agora é o Petro da Colômbia, o cara do México lá e o Lula no Brasil assumir que eles protegem isso, que eles defendem isso. Porque eles não, até agora não falaram que são contra, porque eles são a favor, entendeu? Então assume que é a favor, porra. Vai lá, fala. Sou a favor da ditadura mesmo e se eu pudesse eu colocava aqui no Brasil.
É. Estranho, né? Porque um governo que luta tão veementemente pela democracia, né? Como que é? O sagrado ritual eleitoral, de
É.
repente parece que não se importa tanto assim.
Não, e o Lula falando, não, o cara, se a oposição quiser contestar, ela pode contestar, e daí eles têm que conversar, e daí não sei o quê. Cara, não foi a atitude que eles tomaram com os bolsonaristas, né? Quando os bolsonaristas contestaram a eleição.
Não, pelo contrário, né? As tiazinhas estão até hoje sendo julgadas por terrorismo. E o monarca, que nem é bolsonarista, está exilado.
O Monark foi de gaiato, né? Então, o Monark, ele é o Elon Musk nessa história, né?
É.
Tipo, Elon Musk não tem nada a ver, ele faz uns tweets lá, tá ligado? Do mesmo jeito que o Monark fazia, mas ele
É.
não tá, ele não quer nem saber da eleição, ele nem sabe como que foi a eleição, assim, né? Como que o pessoal vota, que sistema que usa. Entendeu? E daí os caras pegaram ele de gaiato e falaram: não, vamos atacar o Elon Musk. E agora a nova é o WhatsApp.
Ah, eu vi isso. Eu vi um vídeo dele desinstalando o WhatsApp. O que isso quer dizer? Eu não entendi. O que
É.
ele quis dizer? Você chegou a ver?
Então, aquele grupo Anonymous.
Ah, eles divulgaram, né, as atas.
Não. Quem divulgou as atas foi a oposição, o grupo
É, então,
da Corina.
mas os anônimos venezuelanos também, né?
Cara, tem um monte, tem um repositório no GitHub com as atas, inclusive com um aplicativo, tipo, não é um aplicativo, é um programa de rotina ali em Shell, que faz para gerar números randômicos de porcentagem para não ficar parecendo que não dá na cara que foi forjado, sabe?
Fraudada.
Tem várias coisas, mas o grupo Anonymous, eles começaram através de contas de celulares de outros países a ameaçar o pessoal que está apoiando o Maduro. Porque o que é? Lá eles têm um aplicativo que. Ai, como é que chama? VNAP. De Venezuela App, né? VN App. E esse aplicativo, ele serve, aspas, para você conseguir o seu benefício do governo, certo? Então, você recebe seu Bolsa Família, você tem que ter esse aplicativo. Só que também o que eles fazem? Por esse aplicativo, eles controlam onde você tá. Eles controlam se você tá em manifestação, se você tá indo votar, se você tá. É um aplicativo de surveillance, né? De vigilância. E eles fingem que é um aplicativo de. Não, para receber. É tipo, instala aí o CPF digital no celular. Ah, vou instalar assim essa merda.
Caramba, meu celular é cheio de aplicativo do governo.
Ah, cara, eu quando eu precisei sacar meu FGTS, peguei um celular velho, instalei, saquei e desinstalei. Tipo, o celular era velho, tipo, resetei de fábrica mesmo e vendi, né? Mas eu não curto essas paradas, não, mano. Tipo, eu lembro aqui na época do Covid, tinha que instalar um pra ir viajar de avião.
É, eu tenho esse também.
E eu chegava, tipo, eu ia sair de casa, instalava, pá. Chegava lá no aeroporto, mostrava, passei, não precisa mais mostrar pra ninguém, pá, desinstalava. Ia instalar de volta na hora de voltar. Tudo bem, você consegue controlar que eles não estão seguindo você o tempo todo, entendeu? Porque você dá a permissão para o aplicativo, você pode bloquear o aplicativo de usar a localização. Mas eu prefiro nem ter, tá ligado? Daí nem tem a chance deles estarem rastreando. Mas enfim, eles tinham esse aplicativo. E nesses últimos tempos, esse aplicativo começou a ser usado para denunciar pessoas que estavam nas manifestações. Então, o grupo Anonymous conseguiu o telefone dessas pessoas que estavam fazendo essas denúncias e começou a ameaçar essas pessoas. E também ameaçar artistas que faziam propaganda para o Maduro, sei lá, celebridades, esse pessoal meio assim que de esquerda. E começou a mandar mensagem ameaçando. E daí o Maduro saiu lá e falou que não, que é um complô, uma conspiração do WhatsApp contra a Venezuela. E daí ele ia começar a usar só o Telegram. Mas qual que é a diferença, mano? Eles iam pegar e mandar as ameaças pelo Telegram. É tipo, é o seu telefone, ô vacilão. Tipo, é muito chucro na vida, né? Fazer.
É tipo tiozão que nem entende de informática querendo falar as coisas, né?
Aí uma coisa legal da gente estar tá gravando esse podcast, fazer um parênteses aqui, não? Da gente estar tá gravando esse podcast mais tarde hoje, porque tá num horário que eu posso tomar um whisky enquanto eu gravo.
É, acho que isso a gente não tinha comentado ainda. Mas para mim eu tô ferrado aqui, cara. Eu tô morto. E
Eu
acho que
tô.
hoje foi um dia no trabalho que eu tive que andar muito, sabe? Eu fiz muita coisa fora do meu setor lá. Então, além de tudo, ainda dei um azar hoje. Ai.
Davi na sua seu trabalho colarinho azul, né? Chão de fábrica.
É, agora eu sou operacional, né?
Isso aí. Então, mas o não, aqui também aqui eu tô mais cedo que você, da visão. Só que eu dormi muito tarde a noite passada, cara. Fiquei trabalhando até, sei lá, tipo 1 hora da manhã, cara. Então eu tô cansadaço também. Mas então, na Venezuela, agora eles estão
Fecha
atrás.
parênteses.
Fecha parênteses, volta, né?
Então, na
Outra
Venezuela.
linha, parágrafo. Na próxima linha, parágrafo, letra maiúscula. Na Venezuela. Então, a oposição tá forte ainda, tá forte fazendo protesto. A repressão tá forte. Tem vídeo do Maduro falando com os soldados que dá nojo. Cara, dá nojo. Sabe quando você fica pensando, às vezes, assim? Cara, eu acho que se eu fosse um super-herói, eu não ia poder me meter nessas coisas, sabe? Porque, invariavelmente, ia terminar com. Ou eles iam conseguir me destruir de algum jeito, ou eu ia me tornar o ditador do mundo, né? Porque você começa a se meter e fala assim, não, eu vou matar esse ditador. Só que daí você não para aí, tá ligado? Você fala, ah, eu vou matar esse outro, eu vou matar esse outro. Ah, um outro tomou o lugar daquele que eu já matei, então eu tenho que voltar lá matar ele. Eu tenho que dar, tem um que ele tá começando a tirar as asinhas para fora, então eu tenho que ir lá e pelo menos dar um esfrega no cara. E daí você vira o ditador do mundo, porque todo mundo tem que
Lembrando
responder
que
para
como
você.
é, e lembrando que eu sempre falo aqui que eu sou a favor da ditadura do bem.
Então.
Eu prefiro uma ditadura, uma pessoa do bem, Quer dizer, nesse exemplo aqui, provavelmente eu não escolheria o Ariel.
Eu
Mas
já
eu
tô
sou.
fora, já Ariel fora.
Mas eu sou a favor de ter um ditador do bem, do que ficar esse teatro todo que a gente fica aí dessa democracia.
E daí então você vai interferir. Mas eu vejo o Maduro falar com a tropa dele lá, com os guardas dele, e dá tanto nojo, cara. É uma mistura de nojo e dó daqueles soldadinhos lá que estão acreditando no que ele tá falando, entendeu? Você assistiu Black Mirror? Você sabe?
Assisti a... Não todos, eu assisti a vários episódios já, mas não todos.
O Black Mirror tem um episódio que eles mandavam os soldados para uma guerra com uma máscara. E daí eles tinham que matar uns aliens, era tipo uns aliens que eles tinham que estavam
Ah,
invadindo.
eu não assisti, mas eu já ouvi falar desse episódio.
E daí no final, para quem não assistiu, vai o spoiler aí. E no final, esses aliens são pessoas normais que a máscara do soldado está fazendo ele ver desse jeito. E eu achei formidável, cara, essa analogia. Porque é isso que fala: como é que os nazistas, os soldados nazistas, foram obedientes com as ordens? Cara, eles estavam com uma máscara vendo as pessoas como outra coisa, como um monstro que estava ameaçando eles. Então é foda também. Tipo, eu tenho esse contraste. De um lado eu vejo o ditador lá falando e puta que raiva, não sei o quê. Daí eu vejo os caras comprando a ideia, é uma mistura de raiva e pena.
Você deu esse exemplo aí do nazismo, mas eu lembro do. Eu assisti recentemente aquele filme Jojo Rabbit, não sei se já assistiu.
Excelente filme, nossa, muito bom, cara.
Então. E daí o menininho ele cresce ouvindo, né? Que os judeus têm chifres, dormem que nem morcegos, não sei o quê e tal. Então é tipo isso mesmo. Então ele cresce achando que os judeus não são humanos. E é isso que você falou. O Maduro faz a cabeça lá dos soldadinhos lá como se ele fosse o herói e o resto, os inimigos, são os monstros, né?
Exatamente. Cara, e esse filme teve bastante gente. A galera também fica achando chifre em cabeça de cavalo, né? Porque falou: "Ah, mostra um lado que você consegue ter empatia pelos nazistas, né?" Fala: "Primeiro que você não consegue ter empatia pelos nazistas, você consegue ter empatia por aquele moleque e pelo amigo dele lá que
É, o York,
O York,
que é o
esse
meu
é.
melhor personagem do filme,
Nossa,
esse
é o melhor,
gordinho.
cara. Muito bom. Eu preciso assistir de novo esse filme. É muito bom, faz tempo que eu assisti. Então, cara, então a Venezuela, se de um lado, né, o Maduro tá com essas loucuras e fala, eu não sei qual que vai ser o desfecho disso. Porque ele tá cada vez com menos apoio.
Eu acho que por mais que alguns países, que nem o próprio Brasil e a Colômbia aí, né, não se manifestou ainda, se disse.
Não. Ficou em cima do muro, ficou em cima do muro, né?
Por mais que Brasil, Colômbia, um país ou outro, já tem vários já se manifestando e, inclusive, considerando o González o presidente eleito da Venezuela.
Inclusive os
Então,
Estados Unidos.
que é o principal, acredito eu, né?
Porque, tem gente que fala: "Ah, mas os Estados Unidos já tinha feito isso com o Guaidó." Sim, mas era o Trump. Então tem uma diferença muito grande na narrativa quando o Trump aceita uma coisa e todo mundo fala: "É o Trump, não vale." E daí agora
Exatamente.
que o outro partido também fez a mesma coisa, daí: "Ah, mas eles já tinham feito da outra vez." Não, mas da outra vez você falou que não valia porque era o Trump? E agora, qual que é?
E dessa vez ficou muito escancarado, né? O negócio deles expulsar a galera da contagem, as testemunhas, o quê?
Não, tem vídeo da polícia não deixando as pessoas entrarem para votar.
Então, não tem como.
Cara, é bizarro. E as manifestações lá lotando. Manifestação aqui, tá tendo direto manifestação.
Aí na Colômbia?
Aqui na Colômbia, sim. É, no Brasil, eu sei que teve em Florianópolis, teve manifestação de venezuelano. E é isso, cara, tipo. O cara só, ele só tá lá ainda porque ele tá. Porque ele tem ainda o narcotráfico atrás dele, né?
É.
Que acho que no fim são esses caras que bancam o Maduro. Tipo, se ele perder o apoio do narco, ele já era. Tipo, ele roda. Não tem o que fazer. E tinha mais uma coisa que da. Do que... Ah, sim. Em relação ao Lula e o Petro não se manifestarem, né? Ou se manifestarem em cima do muro, cara. Eu tô desconfiando, eu vi umas coisas, andei lendo, que talvez eles tenham um rabo preso com o Maduro.
É, o que eu acho, considerando tudo que a gente já conversou aqui, a respeito da democracia, a respeito das coisas que aconteceram, o discurso do Lula é muito coerente com tudo que foi feito aqui no Brasil na época da eleição e pós-eleição, né? É tipo, ah, vê o que tá na ata, não sei o quê. Porque como aqui no Brasil. Vamos dizer, não sei se de forma legítima ou não, eu não vou aqui cravar que é fraudado, não é fraudado, mas o Lula, ele usou o mesmo argumento que ele usa aqui no Brasil. É só ver quem ganhou, é só ver a contagem dos votos e tal, né? Então,
É.
ele, tipo assim, ele manteve a postura dele aqui no Brasil, que ah, tem que ver as atas. Por mais que todo mundo esteja vendo que tá tudo fraudado, que o nego tá. Ah, peraí, precisa ver a ata? Daí tá ligado? O cara corre e volta com a ata escrita à mão, assim, ó, tá aqui, ó, ganhei a eleição, tá ligado?
Né? É
Parece um
verdade esse
bagulho tipo isso.
bilhete.
É verdade esse bilhete, Maduro ganhou a eleição, é tipo isso mesmo.
É, cara.
Então, o discurso do Lula é muito coerente com tudo que foi feito aqui no Brasil. E talvez ele esteja fazendo isso até pra manter. Né, vamos dizer, o discurso dele aqui, já pensando numa defesa, aí possivelmente com o rabo preso aí com o Maduro também. Pode ser que o Maduro saiba de muita coisa aí, né?
É. É, diz que tem o lance da parte da Lava Jato que o Maduro está sendo investigado. Diz que ele poderia envolver o Lula. Então, por isso, o Lula. Uma que o Lula. Mesmo que o Lula fale que o Maduro que o Maduro fraudou a eleição, a gente sabe que ele está falando só porque ele precisa falar, por conta de popularidade. Porque a gente sabe que no fundo ele é a favor do Maduro. Para ele é muito melhor que o Maduro fique no poder e ele não liga para a democracia. A gente sabe de tudo isso. Se ele falar que vai que é contra o Maduro, é só por mídia. Porque é o que parece, entendeu? Ele vai se foder nas pesquisas, na popularidade, por conta desse posicionamento. Enquanto que os opositores vão usar isso pra caramba na campanha. Então, por conta da Lava Jato, ele teria o rabo preso, então nem por popularidade ele poderia ir contra o Maduro. E do outro lado, o Petro tem um filho que foi preso, eu não sei se ele ainda tá preso, mas ele foi preso por lavagem de dinheiro. E parece que o cara também era envolvido com narcotráfico. E há rumores que era com essa galera aí que banca, que tá aí mantendo a ditadura na Venezuela. E o cara já até confessou que a campanha do pai dele para presidente teve dinheiro do narcotráfico. Mas isso também é meio que, tipo, campanha política na Colômbia. Né? É que nem você falar assim, ah, porque o cara recebeu dinheiro do PCC para a campanha. Provavelmente todos receberam dinheiro do PCC. E os que não receberam dinheiro do PCC receberam da milícia no Rio de Janeiro, do Comando Vermelho. Não é? Você tá mudo.
Desculpa. É, do poder paralelo, né? Tipo.
É.
Que é o que a gente fala, né? Dessa nossa democracia, que é aquela democracia que você pode votar em quem você quiser, que eles deixam ser votado, né? A bela democracia. Então tem um poder maior por trás aí que decide quem pode se candidatar, quem não pode, né? Quem
É.
pode ser partido, quem não pode ser partido. Sem partido você não pode se candidatar.
E daí acaba que se o Petro falar algo que é contra, não que ele seja de verdade, ele não é, seria só por popularidade, mas se ele se manifestar contra, como o filho dele é envolvido com o narcotráfico e talvez ele também, o cara poderia se suicidar, tá ligado?
Sim.
Ser
É.
suicidado.
Ser suicidado. E se matar com 13 tiros nas costas.
Exato.
É que eu acho também que o Lula, ele já tá, né, aceitando que ele não tem muito mais o que viver aí à frente. E provavelmente esse é o último mandato da vida dele. Então, eu acho que ele não está muito preocupado em se queimar. Ele quer manter a amizade aí, talvez se precaver de algo que o Maduro saiba a respeito dele. Então, ele vai manter essa postura aí para depois, vamos dizer que foi fiel ao amigo dele, sei lá. Mas ele não tem muito mais uma preocupação de se queimar, tá ligado? Tipo, acho que se ele fosse talvez mais novo e quisesse tentar uma nova reeleição, alguma coisa assim, mas eu não acredito que ele vai querer isso. Então acho que ele falou assim: ah, vou ficar aqui em cima do muro mesmo e foda-se.
É, talvez a preocupação dele não é ganhar a próxima eleição, é ficar fora da cadeia, né? Porque
É.
talvez ele entenda que uma vez que o Bolsonaro não é mais uma ameaça, não tem mais motivo para deixarem ele solto e vão colocar ele de volta na cadeia.
É um bom ponto. Talvez ele queira só terminar a vida dele em liberdade, né? Se bem que a cadeia que ele tava lá é melhor do que muita gente mora por aí, né?
É melhor que um triplex.
Não, não é melhor do que as casas dele em liberdade, né? Apesar de que a gente não sabe de quem era esse triplex. Mas eu morar na cadeia do jeito que ele morava, até eu, porra.
Ah, cara. Sei lá, sei lá. Eu sou meio assim, entre cadeia normal e a cadeia do Lula, a cadeia do Lula. Entre
É,
a
não.
minha casa e a cadeia do Lula, a minha casa.
É,
Tipo.
não, sim. Não, eu falei brincando. Mas, por exemplo, tem muita gente aqui no Brasil que vive na miséria, cara, e que, tipo. Provavelmente o Lula na
Ah,
cadeia vive
sim.
melhor do que eles em casa, tá ligado? Que mora em favela, em barraco e coisas assim.
É, então. Morar na Cracolândia ou na cadeia do Lula, cadeia do
É,
Lula.
cadeia do
Poxa.
Lula. É isso que eu quis dizer. A gente que tem
É que na
condição de ter
verdade
uma casa e tudo.
ele queria uma cadeia como a do Pablo Escobar teve aqui na Colômbia, né?
Por
Você
quê? Eu não
sabe
sei
dessa
como.
história?
Não.
O Pablo Escobar, quando ele fez o acordo para se entregar, ele fez todo um esquema que a cadeia ia ser uma casa de campo dele, mas ele ia vender para o governo ia transformar numa cadeia. E daí eles iam ficar presos lá. Ele e os outros do cartel dele iam ficar só eles lá. E
Caralho.
era uma coisa assim: tinha boliche, tinha piscina, tinha sauna. De sexta-feira eles iam pra balada. Tá ligado? Tipo, era isso.
Não.
Olha que cadeia legal.
É, o Lula tem muito que aprender, então.
Então, cara, eu falo assim. Pra mim, o Lula é o Pablo Escobar que deixaram entrar pra política. Porque o problema do Pablo Escobar, para o Pablo Escobar, né, é que não deixaram ele entrar pra política. Quando ele tentou se candidatar, falaram: não. Você é narcotráfico, você vai ficar com os narcotráficos. Você não venha tentar ficar cada criminoso na sua casta. Entendeu? Não venha tentar ser senador. Deputado, acho que era deputado que ele tentou ser. Daí barraram ele. Daí o cara resolveu, falou: é, quer saber? Eu vou tocar o foda-se nessa merda. Eu vou governar esse país na porrada, na bomba, entendeu? E daí ele começou, e qualquer político, juiz, qualquer um que desafiasse ele, morria.
É, acho que.
Se não tivessem deixado o Lula entrar para a política, ele teria se tornado isso. Não sei se ele teria ido para o narcotráfico,
É,
né?
eu ia falar isso. Você
Mas.
acha que ele ia pro narcotráfico?
Não, é mais provável que ele ia ser sindicalista, né?
É.
Ele ia ser o que cobrava da. Sabe, o sindicalista estilo máfia italiana em Nova York.
Por que máfia italiana não é?
Não, porque são os sindicatos, né? São os que vão lá e falam: ah, você tem um comércio, a gente é o
Entendi.
sindicato do comércio aqui, paga pra gente, porque senão alguma coisa ruim pode acontecer pro seu comércio.
E
Ele pode pegar
a gente
fogo.
é, mas a gente vai defender vocês.
A gente vai defender vocês aqui. É um tipo, tem vários tipos. Cara, isso tinha que ser tipo um jogo. Sabe que nem tem o jogo da vida, que você escolhe uma profissão? Tinha que ter um jogo da vida que você escolhe o tipo de criminoso que você vai ser, tá ligado? Você escolhe não, né? Você cai na casinha lá
É.
e faz as coisas. Nossa, ia ser louco esse jogo, hein? Tá aí. Ideia de 1 milhão de dólares.
GTA pra tabuleiro.
Mas isso aí, eu não sei se tem mais alguma coisa da Venezuela. Cara, eu espero, de verdade, cara, que esse lance lá se resolva logo. E principalmente, porque é muito foda, cara. Tipo, eu achei que dessa vez ia dar certo. Eu criei uma esperança. E o meu problema agora é que eu não tô simplesmente na minha casa no Brasil, nada. Tipo, eu saio de casa, eu vejo pessoas que estão prejudicadas por conta desse imbecil aí no poder. Tá ligado? Então
Entendi.
é muito mais real, tá ligado? Você fala, mano, essas pessoas estão aqui deslocadas, elas não têm direito onde morar, elas não têm como ter um trabalho fixo, não tem como ter nada. E se mudasse o regime. Não que ia do dia pra noite todo mundo ia voltar lá e ia ser tipo, sabe que nem no Rei Leão que chove e fica verdinho tudo assim. Não, é um pouco mais tempo que isso, eu sei, mas é o caminho, não tem como. Uma hora vai ter que passar por esse caminho.
E você acha que já era? Você acha que não vai resolver? Que não.
Eu acho que tem chance ainda, mas cada dia tem menos chance, né? Porque cada dia. Porque o que me parece é que é o seguinte: que o cara resolveu que vai full ditadura mesmo. Chega de tentar fingir para os outros que é democracia. Vamos Coreia do Norte, sabe? E Cuba. E ele tem respaldo para fazer isso. Ele tem que ter respaldo político, que eu acho que é o Petro, o Lula e o cara do México. E a Rússia e a China também parece que estão dando apoio à Venezuela. E aí que é a merda, né? Porque se a Rússia e a China estão nesse grande esquema que tá virando a Terceira Guerra Mundial, e eu tô aqui nesse país que do lado tem um cara do eixo, mano, começa a ser preocupante.
É.
Eu quero. Cara, eu queria, sei lá, mano, ir pra uma ilhazinha no Caribe. Sabe, que não tem nada, não tem. Tem um povoadinho, mas não tem nem prefeito o negócio da ilha lá. É tipo um pedaço de terra que pertence à Holanda, mas nem a Holanda sabe que existe. E daí a galera fica lá e se dá bem.
Como que chama esse lugar aí que você falou?
Não, tem vários dessas ilhazinhas
Ah,
pequenas
entendi.
assim, que são, na verdade, territórios de outros países. E eu tô dando um exemplo, eu não sei nem se existe da Holanda. Mas que nem sabe, tipo as Ilhas Virgens,
Sei, entendi.
essas ilhazinhas assim.
É porque antes tinha a Guiana Holandesa, né? Que agora é o Suriname.
Ah, é. É, mas esse é em terra, né?
Sim,
E esse
é.
eles sabem, não só eles sabem. O Suriname ainda é colônia? Ou
Eu
eles.
acho que o Suriname não, embora eles falem holandês lá.
É, a
Eu
Guiana
acho que
Francesa ainda é colônia.
isso é a Guiana Francesa é. Eu acho que O Suriname deixou de ser quando deixou de ser Guiana Holandesa, eu acho, não tenho certeza.
E aí que tá, daí você vê a patifaria que é a França, né? Os caras adoram falar, ah, nós somos um país socialista. Vocês só conseguem ser um país social-democrata, né? Não é socialista. Social-democrata. Vocês só conseguem manter a social-democracia de vocês porque vocês têm um monte de colônia. Vocês têm colônia na África e vocês têm colônia na América, que vocês ficam ainda explorando recursos. Mas ninguém fala disso, né? Todo mundo finge que não existe. E daí os caras ficam lá, ah, é porque aqui a gente subsidia a educação, vendendo minério da Guiana Francesa. Vendendo, como é que chama lá, aquele que o Bolsonaro gosta? Grafeno?
É, grafeno, acho.
Grafeno. Vendendo grafeno da Guiana Francesa.
Ai, ai.
Mas
Mas e
enfim.
aí? Que mais?
Vamos esperar que acabe logo esse negócio na Venezuela, ou que o Maduro fuja, ou que alguma coisa aconteça, né? Não estou desejando nada de mal pro cara, mas se acontecer, também não estou desejando nada de bom.
É, não, eu fico na torcida para que saia. Espero que melhore lá, que nem você falou, pelo povo mesmo, né, que tá lá na sofrência.
É que nem o cara, o Petro, no, no, na declaração do Petro. É porque eu apoio que seja resolvido na conversa. Eu também apoio que seja resolvido na conversa. Mas eu apoio, assim, mas se não for resolvido na conversa, eu apoio que seja resolvido. Por qualquer meio necessário.
E que seja resolvido de uma forma justa, né? Tipo,
Sim, que
que
se
seja
dê
feita.
a oposição o governo e que o Maduro se retire e que seja julgado pelos seus crimes. E se não for julgado pelos seus crimes, que simplesmente confisquem os bens dele que ele tem lá e ele vá anado para a Turquia, que se foda. Tipo.
E agora, você falou, eu lembrei também do jornalista lá da Globo News já falando que ele não era de esquerda também, né?
Ah, agora tá na moda falar que ele é de direita, que ele é fascista, que ele é o Bolsonaro da Venezuela. Ele tá fazendo o que o Bolsonaro queria fazer no Brasil. Cara, a galera esquece, é que nem quando eles falam do Trump, que o Trump vai ser ditador, eles esquecem, o Bolsonaro foi presidente.
E na Venezuela houve desarmamento, né? Ao contrário do que o Bolsonaro queria. É difícil você vai querer instalar uma ditadura armando a população, tá ligado?
É.
Tipo, ó, eu vou mandar em vocês, mas eu vou deixar todo mundo armado, caso vocês queiram se rebelar contra o ditador. Não faz sentido algum.
Cara, todo ditador, antes de ser ditador, tira as armas da população. Ou então já não tinha arma, e daí já tava. Tipo, já tava fudido. E é isso, entendeu? Não tem. É que nem fala assim. Ai, o pessoal fica falando que a Alemanha Oriental era ruim, mas isso é fake news. É porque eles são contra a Alemanha, a União Soviética. E é simples. Da onde que o pessoal saía? Vê lá, o lado do muro. Eles pulavam do leste pro oeste ou do oeste pro leste? Do leste pro oeste. Então o leste é uma bosta. É fácil você ver. Você tem duas padarias. Uma tá lotada, a outra não tem ninguém. Qual que é uma bosta? Vai falar, não, ela aqui tá vazia, não é que é uma bosta, é que aquele pessoal ali que tá na lotada é tudo fascista. Vai entender a lógica desse pessoal. E agora tá na moda falar que o Maduro é fascista. O cara lá da Globo News é o mesmo que falou lá dos memes do Haddad, que era
Eu ia
seu
falar
trabalho
isso.
profissional.
É um trabalho profissional. Eu ia falar, é o mesmo cara. Esse cara aí, eu tenho minha teoria de que ele é um impostor, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai se revelar como um humorista que enganou todo mundo lá na Globo. A pegadinha mais antiga. Passou 48, 40 mil anos de carreira aí fingindo que era jornalista, mas Queria só pregar essa peça, porque não é possível
Cara, eu acho que
que.
por essa lógica aí, a Globo News só tem impostor. Tá ligado? Tipo,
A Globo News é o canal do João Kleber. Um dia o João Kleber vai aparecer falando. Ah, parou, parou.
Nossa, seria muito bom. Seria bom.
É, não, mas é absurdo, né?
Porque
É
de
mais.
verdade, nessa toda essa parte de eleição da Venezuela, a Globo News tem os caras em negação, que inclusive tomou uma sovada de um economista. Ah, não, pera aí, não. Eu tô pensando em outro assunto, tô misturando os assuntos aqui. Mas eles têm essa coisa de ficar passando pano pro Lula, pra. A CNN é de esquerda. Nem eles conseguem fazer a bizarrice que a Globo News consegue. Entendeu? Não tem quem fale, ah, a CNN é de direita. A não ser que a CNN é tipo PSDB, sabe? Ela é de direita pra quem tá lá na puta que o pariu lá. Entendeu? Lá quem tá com a
Falando
camiseta do Che Guevara, a CNN é de direita. Beleza. Mas pra.
assim, você chegou a ver uma notícia, acho que é de hoje ou ontem, da CNN, que veiculou dizendo, a manchete era tipo, vítima reage a assalto, dispara contra assaltante e acaba matando adolescente.
Que
Você
dá a
viu essa
entender que ela matou
manchete?
outra pessoa que não era o
É, dá a
assaltante?
entender que esse adolescente que a pessoa matou era alguém que estava passando na rua, né?
É.
Mas não, tipo, a vítima tirou a arma do assaltante e matou o assaltante. E a CNN fez um malabarismo para fazer essa manchete que parecia que o cara que tinha morrido não era o dono da arma que estava tentando roubar o cara que matou ele, tá ligado?
É, um que o pessoal posta no Twitter um monte dessas manchetes que fala assim, e daí coloca também uns vídeos de o cara se defendendo de um assalto, e fala tipo, ah, assassinato de estudante,
Ah, é.
dois estudantes entraram em padaria e foram assassinados. Cara, é bizarro isso. É
É. É que
bizarro você.
tem alguns que é meme, mas esse cara não é meme, tá ligado? Tava a notícia
É.
da CNN, inclusive a página da CNN no Twitter postou e tomou aquelas notas da comunidade lá falando. A notícia não deixa claro que a vítima que foi morta era o assaltante, tá ligado?
Não, que a vítima era o assaltado. O assaltante não
É,
é
não.
vítima. Tipo,
É, você
ele
entendeu o
foi
que eu quis dizer?
abatido. O assaltante foi abatido pela vítima.
Isso, é. Sei lá. Colocaram a nota da comunidade lá.
É. Não,
Eu dei uma de CNN aqui.
tem um bizarro, cara, que saiu essa semana, que o cara, o vídeo, o cara tá querendo roubar a patinete de um cara. Não, querendo roubar a bicicleta de um cara. O cara começa a sentar o cacete no assaltante. O assaltante cai no chão, ele vai e começa a socar o cara. Daí um cara tá passando de patinete, tem que ser de patinete, é claro, e vai defender o assaltante.
Nossa.
Daí o assaltante tenta roubar o patinete desse cara, mano. É tipo, é muito zoado. Eu não consigo acreditar esse pessoal que começa e consegue ter esse instinto de tipo, ai, tem que defender quem tá fazendo errado. Cara, você pode falar sobre proporcionalidade o quanto você quiser. A gente pode discutir aí. Mas
Sim.
que se você está sendo assaltado, o cara tem uma arma apontada para você, você tem todo o direito de matar esse cara? Você tem todo o direito. Qualquer pessoa, aliás, o cara não precisa nem estar tá te assaltando. O cara te apontou uma arma. Sua vida está em risco iminente, você tem o direito de se defender. Se você conseguir se defender sem matar o cara, beleza. Mas se matou o cara. Beleza também. Tipo, não é uma coisa que tem que gerar. Ai, porque ele é uma vítima da sociedade. Tipo, a sociedade não é uma coisa. Não tem vontade para fazer ninguém de vítima. A vítima é quem tá com a arma na cara ali. Quem tá.
É, esse argumento de vítima da sociedade, eu até entendo, mas acho que ele não pode ser, tipo, sair justificando tudo, tá ligado? É tipo,
Não, então é
que
ele que
nem,
acha essa sociedade aí e vá resolver a sua situação com ela. Não venha encher o saco dos outros, que não estão fazendo nada. É que nem protesto que vai quebrar comércio dos outros.
É.
Tipo, eu tô puto que o Maduro é que o Maduro tá sendo perseguido pelos fascistas. E
É,
daí você vai lá quebrar a clínica veterinária do Zé.
eu lembro do exemplo que você deu agora, de quando o Bolsonaro perdeu a eleição, e daí os caras resolveram fechar as estradas. E eu tava na casa dos meus sogros e tive que pegar a estrada para ir para minha casa. E daí os caras começaram a fechar bem na hora que eu tava passando, tipo, passei meio que no limite, assim, e os caras fecharam a estrada. E tipo, daí é o que você falou, tipo, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Se fraudaram ou não a eleição, que culpa eu tenho, tá ligado? O que me prender na estrada vai resolver essa situação? O que que eu fiz? E eu lembro que você usou um exemplo quando eu te contei essa história, você falou: é tipo, os caras tão bravo com alguém, não sei o quê, daí ele te vê na rua e te dá um soco na boca, tá ligado? Que tem a ver? Me deu um soco na boca, eu não fiz nada, tá ligado?
Não, e é isso. E eu acho que tá certo. Tipo, se os caras te param na estrada e você tem como passar, mesmo que seja na força, você tem o direito de passar. É por isso que quando parece aqueles caras sentados na estrada lá, e a caminhonete vai indo, vai indo, vai indo, e os caras vão até que um vai saindo, o outro vai saindo, e acaba que sai todo mundo. Esse é o melhor dos casos ainda, porque tem o que passa por
Passa por
cima.
cima,
E
é.
leva. E eu falo, beleza, depois você vai discutir na justiça se ele foi proporcional ou não. Ali na hora, não tem o que questionar. Os caras estavam errados, ele estava certo. Beleza. Depois, se ele tiver que pagar por conta de proporcionalidade, vai ser julgado. E beleza, os herdeiros dos falecidos ali, dos Just Stop Oil, os Just Stop Olhinhos. Vamos falar. Não, não, porque não tem esse negócio de, ai não, porque eu sou contra a violência, eu sou contra, sou pacifista. Eu falo, não, não, não faz sentido isso. Porque o mundo não é pacifista. Né? Que nem esse negócio de tirar a arma. Beleza, agora em Londres, né, não sei se em Londres, mas na Inglaterra, estão assassinando com faca. Já.
Ah, eu vi, são os grupos islâmicos, né? Muçulmanos.
É, os grupos estão assassinando com faca. E aí, vocês vão tirar, proibir a faca também? E depois
Eu
vocês vão
vi.
proibir canivete, proibir garfo, proibir pedra?
Eu vi um vídeo que parece que a mulher estava fazendo uma matéria, meio que falando assim, que não tinha grupos, não sei aonde e tal. Enquanto ela tá falando isso, os caras chegam e mandam parar de gravar, senão ia matar ela, não sei o quê.
Ah lá.
Em Birmingham, onde a população é 30% muçulmana.
É, cara, e. Não, e tá feio o negócio na Inglaterra, na Europa em geral, mas a Inglaterra. A galera agora votou lá no partido de esquerda. Porque toda essa. É isso, entendeu? Você fala, ah, eles estão não sei quantos anos com o Partido Conservador no poder. E deixou acontecer toda essa algazarra. Fizeram o Brexit que nem o Nazo. Tipo, ainda tem. Entendeu? Ainda tá cheio de imigrante ilegal, cheio de grupos de tráfico sexual, de não sei o quê. Daí você fala, quer saber? Foda-se, vamos botar os comunas no poder. Vai ver eles. Vamos ver se eles melhoram isso. Meio um voto de foda-se.
Enfim.
Mas é isso. Bom. E daí falando já, mudando aí, falando dos muçulmanos, vamos falar do Hamas aí. Você viu aí o negócio do Líbano? Se mataram o cara do Líbano, não?
É, não, eu acho que não. Eu acho que eu vi. Não sei se eu criei essa notícia na minha cabeça, ou se eu sonhei com isso, mas não achei a notícia que eu achei que eu tinha visto.
Então, porque acho que já faz tempo que eles mataram alguém em Bagdá, né? Mas não foi agora. Eu tinha visto alguma coisa de Bagdá. Mas, enfim, O líder do Hamas chama Ismail Haniyeh e ele foi assassinado em Teherã, quando estava tendo a posse do novo presidente, né, se eu não me engano. E quem estava lá?
Geraldo Alckmin.
Geraldo Alckmin. Cara, você viu aquele meme que é tipo o Darth Vader com os caras lá do Império e um cara, o Big Bird lá do Vila Sésamo?
Não vi isso.
Era tipo Geraldo Alckmin na posse do presidente, tá ligado? Porque você vê as fotos lá, os caras falam, ó, esse cara aqui é do Hezbollah, esse cara aqui é do Hamas, esse cara aqui é não sei quem. Tipo, é só os cabeças das organizações terroristas, assim. E daí tá lá o Geraldo Alckmin.
É, isso eu vi, que na fileira dele era só esses caras aí, Hezbollah, Hamas, não sei o quê.
É. Daí fizeram esse meme, tipo, Alckmin na posse. Ele com só os caras do mal. Então, cara, e eu acho engraçado. Pra mim, esse negócio do Hamas já tava decidido, tá ligado? Eu vi a galera defendendo Palestina, defendendo a repressão de Israel, a resposta de Israel era desproporcional. Mas eu não tava vendo a galera realmente defender o Hamas. Daí mataram esse cara. Pô, o governo brasileiro soltou uma nota muito maior, muito mais longa do que a nota que ele publicou quando sobre o brasileiro que morreu no ataque terrorista. Falando que eles condenam o assassinato desse cara. O Paquistão agora fez um dia de luto pela morte desse cara. Então, cara, eu acho que esse conflito vai escalar.
É, eu acho que a tendência é essa também. Ou não sei também, porque o Irã não tem muitas chances, né, cara? Não sei. A
Ah,
menos
eles
que
estão.
venha.
Desde 2001 que eles estão a uma semana de ter a bomba atômica.
É, então. E tipo, a gente viu como é que foi a resposta deles. Lembra que a gente até falou um episódio aqui, né? Que eles tacaram um monte de coisa, não acertou nada e ainda falaram assim: tá vendo? Isso é pra você não aprender a mexer com a gente. Tipo, fizeram cosquinha lá em Israel.
É.
Então, ou eles vão pro tudo ou nada e provavelmente vão se ferrar.
Eles já fizeram um ataque também, do mesmo jeito que fizeram no outro. Já teve essa resposta.
Ah, já teve? Ah,
Pelo,
então.
é, eu não sei se foi o Irã ou se foi o Líbano, mas já teve essa
Eu
resposta.
cheguei a ver o ataque do Líbano, eu vi.
Ah,
Mas
então.
não acerta nada, né? Parece que tem um certo sobreaviso lá em Israel, né? Pra galera já acumular mantimentos, já guardar mantimentos
Já tá começando.
nos bunkers e tal,
Cara,
mas.
você tá em Israel, você não tem que guardar mantimento porra nenhuma. Você tem que cair fora daí, mano. Vai embora. Se você pode ir embora, vai embora. Entendeu? Tipo, eu não entendo essa galera que tá estourando uma guerra e fica. Ah, mas porque Israel tá certo. Se você acha que Israel tá certo, legal, guarda pro seu diário. Entendeu? O seu diário vai adorar isso quando você estiver nas Ilhas Caimã
Vai
tomando um
para um lugar
sol.
que não vai explodir, onde você possa falar que você acha que Israel tá certo.
É, eu não entendo essa galera que tem esse negócio de tipo, não, eu vou ficar aqui porque eu tô certo. Né? Tipo. É tipo quando, sei lá, dá algum rolo na balada, o segurança vem te expulsar e você acha que tá certo. Normalmente você não tá quando acontece uma coisa dessa, né? Mas você acha que tá certo. Porra, mas o segurança tá te expulsando, mano. Sai, tá ligado? Depois lá fora, são e salvo, você vai no Twitter e fala: nunca mais vou na balada X porque os segurança são estúpido.
É. É foda. Mas enfim, também estou achando que vai dar uma escalada aí, né? A preocupação sempre é envolver Rússia e Estados Unidos, né? Todo mundo acha que aí é que vai virar a Terceira
Não,
Guerra
Estados
Mundial.
Unidos já está envolvido.
É,
Esse
mas.
ataque aí que assassinou o líder do Hamas, ah, cara, eu acho que é Estados Unidos. Eu não acho que foi. Se foi Israel, foi com assistência dos Estados Unidos.
Ah, pode ser, mas o que eu quero dizer é. Um contra o outro, né? Tipo, Rússia
Ah,
compra a
tá.
briga de um, e daí Estados Unidos. E daí já é. Daí é a Terceira Guerra Mundial mesmo, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que
Por
vai
quê?
ficar num. De Estados Unidos e Rússia entrarem de vez no confronto. Acho que vai ser aquela Guerra Fria, tipo, eles vão se atacar através desses países menores, sabe? Tipo.
Eles vão eleger, em vez de, né, quando é na Grécia antiga, você escolhia o campeão, né? Cada exército escolhia o seu campeão e eles lutavam lá para não ter
Para não
guerra.
precisar se matar todo mundo.
É. Só que esse eles escolhem os pequenos.
É.
Vai lá, Israel versus Gaza. Vai colocar Taiwan versus China.
A gente pode até criar um desenho animado, tipo Pokémon, assim, né? Estados Unidos fala, Israel, eu escolho você!
Não é?
Shalom!
Fora o que a gente não. É que ninguém liga, né? Ninguém presta atenção, mas o que eles fazem isso na África, cara?
É, né?
É, tanto é que o grupo Wagner tava tudo na África, né? Eles foram pra Rússia pra lutar na guerra, mas eles estavam tudo nos conflitos da África lá. E diz
Loucura,
que
né?
o grupo Wagner está na Venezuela também.
É, eu vi também, mas eu não sei se é fake news ou não, mas eu cheguei a ver um tweet a respeito disso.
É, sei lá, mano. Esses
Beleza.
caras são muito loucos. E eu acho assim. E eu acho o seguinte, porque eu falo assim. Eu entendo quem fala que a Palestina deveria ser livre. E eu acho que a Palestina deveria ser livre. Eu entendo o ponto de vista de quem acha que Israel deveria existir. Tipo, Israel, se não fosse para ter existido, é há muito tempo atrás. Entendeu? É que nem discutir se o Brasil deveria existir. Brasil deveria existir, os Estados Unidos deveria existir, todos os países, em algum momento, eles foram conquistados e colonizados por algum império. E aconteceu isso. E Israel é o mais recente que a gente tem disso, talvez. Certo? Foi já no século, final do século XIX para o século XX. Só que quem está lá agora são pessoas que já nasceram lá, que já são Israel desde que nasceram e estão lá. Então não dá para fazer o um negócio. Então, a única coisa que eu posso pensar é o seguinte: será que essa merda só vai acabar quando um exterminar completamente o outro? Porque
É.
eu não consigo ver uma outra solução para isso aí, né?
É, eu penso igual. Se acabar, é quando acontecer isso. Mas pode ser que nunca acabe, né? Acho que esse negócio meio que permanente aí. Um matando o outro.
É tipo aquele negócio é congelado, fica 10 mil anos congelado.
É
Daí você
aquele
tá
filme
naquele
do.
futuro super distópico, mas ainda tá lá Israel e Gaza. Brigando.
É, eu acho que é.
É, cara.
Beleza.
É isso aí. Daí você tem que aceitar. Esse é o normal, tá ligado? Eu só não acredito nas pessoas que moram nesse lugar tendo como sair. Tipo, pra mim isso é meio
Loucura, né?
bizarro.
Ai, ai. Mas vamos para uns avisos aí?
Fazer uns avisos aqui. Falar do nosso grupo no Telegram. Então nós temos um grupo no Telegram, é um chat que você pode falar com a gente, pode conversar com os outros terapeutas da conspiração. Quando sai episódio eu também posto lá. Posto quando eu acho algum meme. Essa semana não tive muito tempo, então não postei muita coisa, mas é um grupo de Telegram. Se você já teve um grupo de Telegram com seus amigos, é isso. O link, ele é um grupo fechado, é um grupo privado, mas você consegue acessar pelo link que tá no. na descrição do episódio. Então, se você quiser, entra lá. E também lembrar que daqui três semanas da visão, daqui 3 semanas vamos fazer a estreia em vídeo. Vamos começar a fazer o podcast em vídeo.
Quatro semanas, né? Esse é o 96, vai ser no 100?
Esse é o 97. 96 foi semana passada.
Ah, então eu lamento dizer, mas na nossa introdução de hoje eu falei errado. Mas é por conta de quem fez a pauta.
Não tem pauta o episódio de hoje.
Ah, tá. Porque eu usei a pauta para falar a introdução. Então a culpa é de quem não fez a pauta.
Beleza. A gente coloca uma pausa, né? Tipo, eu paro e daí falo 97.
Isso.
E daí continua a sua introdução.
Então fica aí para quem já ouviu e estranhou aí no começo e falou, nossa, eu já ouvi o 96. Na verdade, não. Esse é o 96B.
Esse é 96... No, é que nem o Kill Bill, né? Parte 1, parte 2. Então, daqui 3 semanas da visão, vamos estrear o vídeo. E o vídeo vai ser no Rumble. Vai ser pelo Rumble Video. Nem vou tentar colocar no YouTube, porque eles vão dar strike no primeiro episódio.
Eu nem quero também que vá pro YouTube, porque não quero ser exilado.
Então a gente vai fazer pelo Rumble. Eu já tô vendo lá como é que faz para eu colocar o vídeo pelo Rumble. E a ideia é que depois a gente faça alguns episódios gravando e tal, mas que acabe virando uma live. Que acabe virando... a gente entra na live, faz o episódio e depois já fica lá. Bom, e é isso. Davizão, quer falar do Twitter e do e-mail, por favor?
É isso aí. Quer falar do quero? Claro que quero. Estou preparadíssimo com a pauta da semana passada aqui. Siga a gente também no Twitter, @podcastTDC, ou procura lá na barra de pesquisa Terapia da Conspiração Podcast. Pode também entrar em contato com a gente pelo privado do Twitter. Siga a nossa página para aumentar a nossa visibilidade, nossa relevância na rede social do grande Elon Musk. E também, caso queira dar sua opinião sobre o episódio de hoje ou qualquer outro episódio, críticas serão bem-vindas também, elogios, tudo que você quiser dizer. Se quiser falar alguma teoria de conspiração sua, manda para o nosso e-mail no contato@terapiadaconspiração.com. E daí, dependendo, a gente pode até comentar nos nossos episódios aqui no espaço que a gente abre para os terapeutas da conspiração. Então, entre em contato com a gente aí pelo e-mail contato@terapiadaconspiração.com. E é isso aí, Arielzão. Vamos para a segunda parte aqui.
Vamos lá, e vamos falar então das eleições nos Estados Unidos, Davizão. O Partido Democratas, a gente já falou, né, que o Biden, que eles aceitaram que o Biden não dava mais e tal. É incrível, porque ele não tem mais condição de ser candidato à presidência, mas ele ainda tem condição de ser o presidente. Entendeu? Ele tá ainda como presidente, mas ele não tá, digamos assim, sem condições para ser candidato. E daí assumiu a Kamala Harris, que para quem acompanha o podcast já faz um tempo, vai lembrar dela. Ela é a vice-presidente lá que é viciada em diagramas de Venn. E que dá umas risadas do nada, assim. Não, ela parece que tá curtindo uma brisa, assim. O cara faz uma pergunta mó séria, ela solta uma gargalhada, tá ligado? Tipo, não sei se é uma gargalhada de nervoso, que ela não sabe responder. E ela fala, que nem quando ela foi falar da Ucrânia lá. A Ucrânia é um país que fica do lado da Rússia. E a Rússia é grande... E a Ucrânia é pequena. E a Rússia invadiu a Ucrânia. Sabe, tipo, ela vai explicando como se fosse tivesse 5 anos. Quando falam para ela, explica como se eu tivesse 5 anos, ela leva a sério. Ela leva a sério isso aí. Às vezes ela fala umas coisas, tipo, viajando, né? Ai, a significância da passagem do tempo.
É a Dilma americana, a mulher.
É, cara, mas pensa assim, a Dilma com uns baseados pra cabeça, sabe? Tipo, é isso.
É.
Então ela saiu agora e também ela já tem aí o que provavelmente vai ser o vice dela, que é o cara de Minnesota lá, o governador de Minnesota, parece que vai sair como vice. E a mídia tá encantada. Tipo assim, os caras estão, não, porque ela é a salvação, ela é muito. Até então, ninguém nunca falava dela, porque ela era vice-presidente que tinha uma gargalhada estranha, e de repente ela é heroína da geração Z, dos Xennials. Ai, por que ela isso? Por que ela aquilo? E estão babando o ovo pra ela. Algum comentário aí, Davi? Não, nada. Davi tá desligando. É.
Nossa, cara, minha bateria aqui tá.
Então, Davizão. E do outro lado, o Trump que escolheu o candidato a vice-presidente, que agora a mídia chama ele de estranho. E eles combinaram que todo mundo começou a chamar ele de estranho ao mesmo tempo. Pra falar a verdade, o cara é
Sim.
meio estranho. O cara faz umas entrevistas com umas roupas que você fala, mano, quê? Tipo, uma camiseta em cima da outra, sabe? Tipo, que fica aparecendo a gola. Umas coisas que eu, quando era moda, eu já não gostava que acontecia. Sabe que era moda você usar uma camiseta de manga comprida e uma camiseta normal por cima? E daí tinha
Sim.
vez que a camiseta ficava um pouco mais larga e daí parecia a gola da camiseta de baixo. E era uma bosta, daí você tinha que toda hora ficar olhando se tava, se não tava. E o cara fazendo uma live, alguma coisa, um podcast desse jeito, tá ligado? Mas a dele tava como mó aparecendo a gola por cima, assim.
Eu lembro que era meio que uma modinha, né? Acho que na nossa época, principalmente os skatistas, a gente que era tudo viciado em jogar Tony Hawk 2,
Ah, é, né?
usava a camisa de manga comprida por baixo da de manga curta, só para ficar achando que era o Tony Hawk, mas nem skate tinha.
Exato. Você pensa, moda é muito estranha, né? Eu tava vendo, tentando a moda da molecada hoje. Mas não tem muito mais moda da molecada, né? Tipo assim, eu lembro que a gente tinha época que era camiseta do Bad Boy, Fido Dido, tinha uma cavaleira, e tinha uns estilão, assim, que ia mudando, calça bag. Depois calça apertada, depois. Agora eu vejo a molecada hoje em dia, eles não tem uma coisa que você fale, ah, tá na moda isso aí, eles estão usando. Ou será que eu já tô tão velho que eu nem percebo, assim, que eles estão usando alguma
Ah,
coisa?
eu acho, eu não sei também, eu não saberia dizer alguma coisa na moda, mas eu acho que é porque o seu filho é muito novo, tá ligado? Eu acho que quando o seu filho tiver na idade das modinhas, é que você vai saber, porque seu filho vai querer fazer, vai perguntar e tal.
Ah, não, mas eu falo assim, eu vejo a molecada no shopping, assim. Tipo, alguns dá pra você ver, assim, que os caras curtem. Tipo, que os caras curtem uns reggaeton ostentação, certo? Porque aqui não é funk ostentação, uns reggaeton ostentação. Porque daí o cara tem um relógio, como se fosse cheio de diamante o relógio. Tipo, eu assumo que não é diamante porque é uma criança de 15 anos, tá ligado? Tipo, se aquilo lá é diamante, você tem um pai doente mental que deixa você sair de casa desse jeito.
É, então, não sei. Mas eu acho que é um pouco disso, tá ligado? Porque quando eu converso com amigos que têm filhos mais velhos, assim, acho que eles acabam falando, ah, meu filho tá que quer não sei o que agora, tá não sei o que. Eu acho que a gente fica meio por fora Porque a gente tá numa idade que não tá distante da molecadinha e a gente não tem filho da idade, sei lá, pré-adolescente, que eu acho que pré-adolescente é mais a idade dessas modinhas, né?
Entendi. Mas é isso. Eu nem sei como a gente entrou no falar de modinha. A gente tava falando da eleição nos
Ah,
Estados
é, que você tava
Unidos.
falando do estranho lá.
Ah, é, que o cara era estranho. Então, o cara é meio estranho. Ele tem umas posições bem estranhas, na verdade. Ele tem uma ideia de imposto para condicionamento social, uma coisa assim, sabe? Tipo assim, se você tem filho, você paga menos imposto. É a ideia do cara. Então, entre o. É aquela coisa, os dois lados. É, o Trump ia ganhar muito mais fácil do Biden. Ele provavelmente ganha da Kamala também. Mas daí ele ainda escolhe esse cara para vice. E é uma coisa que é dar munição, porque o vice. Vamos dizer assim, o vice, você precisa pegar um cara que vai falar bem de você. Certo? Essa é a ideia de um vice. Você pegar um vice que gere polêmica, não é bom. Porque daí você já tem a sua base que vai votar em você, e daí pega o vice e coloca esse cara que vai dar munição para a oposição falar que ele é estranho, que ele defende umas coisas estranhas. A não ser que a galera realmente ache isso nos Estados Unidos e eu tô viajando, tá ligado? Que tem que cobrar. Bom, quem tem filho vai querer mesmo que cobre menos imposto de quem tem filho.
É.
Vai ver a estratégia, tem uma demografia aí já planejada, né? Fala,
É.
não, esses liberal de universidade, eles vão tudo votar na Kamala, não tem mais o que fazer. Vamos tentar jogar aqui full conservador, tá ligado? Pegar. Família com filho, trabalhador de chão de fábrica, que tá lá trabalhando mina de carvão. Vamos pegar esses caras pra gente tentar convencer.
Eu acho que é uma boa hipótese.
Mas lá acho que é isso. Tipo, é esperar, ver se a. Se vai dar. A mídia já tá dando a vitória. Do mesmo jeito que em 2016 eles deram a vitória para Hillary Clinton, eles estão dando a vitória para Kamala Harris. Mas eu não tenho certeza, não. Eu acho que não mudou tanta coisa.
É, eu acho que a vitória é do Trump, tá ligado? Eu não acho que as pessoas vão, ai. O Biden não dava, mas a Kamala, assim, talvez ganhe mais votos do que o Biden, que tava gagá, tá gagá, né? Mas
É.
eu acho de verdade que a população dos Estados Unidos não tá contente com a situação lá, não.
Até porque agora a mídia tenta esconder, né? Mas o Biden colocou ela como responsável pelas fronteiras. E olha a puta merda que tá as fronteiras lá dando zica. E daí a mídia tá
Então.
falando que é fake news, que ela nunca foi. Chamava ela de czar das fronteiras.
É, que teve até aquele rolo, acho que o governador acho que era do Texas, né? Então beleza, quer deixar entrar, beleza. Daí ele direcionava os caras para os outros estados, né?
É, mandou lá para Martha's Vineyard, onde a Obama tem casa. Sabe? É tipo pegar o busão, chega lá em Santos e os caras mandam lá para Alphaville. Fala, não, aqui não dá para vocês ficarem. É lá em Alphaville que vocês vão.
Sim.
Mas é isso. Vamos ver aí o que vai dar nas eleições americanas. E rapidinho falar aqui do. Porque, rapidinho, porque galera, quando for vídeo vai ser foda essas coisas, mas o Davi tá me dando depressão ali. Eu tô querendo chamar aqui um
Nossa,
iFood pra levar um Red Bull pro cara.
eu tô lutando forte para ficar acordado aqui. Eu tô muito cansado hoje, cara.
Mas vamos lá. O governo tem menos de um mês para apresentar lá aquele o orçamento anual lá, aqueles negócios que eles fazem lá. E ele ainda não conseguiu chegar no patamar que ele queria lá para compensar. Ou seja, ele está precisando cobrar mais imposto ainda. Os caras, o Haddad lançou um imposto pelos últimos que 2 meses. Toda semana ele lançou um imposto novo. E ainda não deu certo da visão para chegar onde eles querem chegar. Agora eles tiveram que cortar dinheiro da saúde. Saúde e educação? Não, não sei se foi saúde e educação. Acho que saúde.
É, mas mais cedo ou mais tarde essa conta chega, né, cara?
É.
É tipo, é assim que funciona. Você libera a grana para um monte de coisa que seja. Ah, saúde, educação, beleza, é ótimo, mas o dinheiro não brota em árvore, né? Então, agora tá na hora de prestar contas e não tá fechando. E daí tome lá impostos, tome memes profissionais do Haddad. E é assim que o Brasilzão toca, né?
É, então, os caras não. Cara, eles não são burro. É muito burro isso. Porque qualquer um sabe que não tem como. Não é assim. Eu vou aumentar o imposto, a minha receita vai aumentar proporcional, assim, igual o que eu aumentei de imposto. Se você aumenta imposto, no ovo, por exemplo, vai vender menos ovo. É isso que vai acontecer. Chega num ponto que você aumentar imposto não dá resultado nenhum e começa a cair. Porque além de você tirar o dinheiro que está em circulação no mercado, que faz a economia girar, começa a quebrar. Certo? A economia começa a quebrar. Então, se a economia começa a quebrar, a arrecadação vai cair. E não vai cair. Não vai se manter igual. Se aumentou o imposto, ela mantém igual. Não, se aumentou o imposto, ela vai cair. Porque beleza, você coloca 1 trilhão de % no cigarro, imposto do pecado no cigarro. Ok, ninguém vai comprar cigarro, pelo menos não o oficial. Entendeu? A galera vai para o mercado negro. E daí acabou. A sua arrecadação no cigarro vai para zero. Então é aquela coisa, eles acham que é muito fácil as coisas. E eles acho que eles vivem num lugar que eles só têm contato com gente que tem muita grana, e eles acham que é isso, tá ligado? Essa é a realidade. Não, então se eu aumentar o imposto, eles não vão deixar de comprar cigarro. Eles vão me pagar. E não vai, tá ligado? Não tem como. Eu vi uma tabela. Ah, eu mandei para você a tabela, né, Davi? Do quanto você recebe do seu salário líquido, o quanto você paga para o governo e o quanto você custa para o empregador. Tipo assim,
Sim.
o empregador paga 6 mil reais para chegar 3 mil na sua mão. É um absurdo. Se não tivesse tudo isso, o empregador podia ou pagar mais. Ou ter 2 empregados. Então eu falo, ah, não, mas isso é. O cara com certeza ia ter 2 empregados e você. Ia ter 2 empregados porque ele é um empresário malvadão, capitalista, só quer lucro. Tudo bem. Mas entenda que se ele tem 2 empregados, ele reduziu a oferta de empregados no mercado. Isso quer dizer que os empregos fora desse lugar ficaram um pouco mais atrativos. É aquela regra básica, ninguém entende, ninguém quer entender isso, né? A galera acha que é mágica as coisas. Mas que nem quando você vai plantar, fazer uma plantação, vou produzir alguma coisa. Ah, vou produzir cebola. O fato de você escolher produzir cebola automaticamente faz com que o preço da cebola no mercado caia. Ah, vai cair tipo 1 centavo na tonelada da cebola. Ok, mas vai cair. Se pessoas suficientes fizerem isso, vai chegar uma hora que vai ter muita cebola E a cebola vai estar completamente barata. E só que daí vai estar com pouco tomate. Daí a galera vai começar a plantar tomate. Porque o tomate vai. E é assim que funciona o mercado. O mercado não é alguém chega lá e fala: você tem que produzir isso, você tem que produzir aquilo. A União Soviética tentou fazer isso. E deu errado. A gente já sabe o resultado. Não precisa reinventar. O que você tem que fazer é: deixa acontecer. Deixa o mercado ver o que ele precisa. Deixa o empreendedor arriscar e tomar a paulada se der errado. Né? E não a população. Tipo, quando você subsidia, quando o governo subsidia café, por exemplo. O governo subsidiar café é assim, você vai pagar 50 centavos menos no pacotinho de 500 gramas de café, enquanto que a empresa vai lucrar milhões com esse subsídio. Por quê? Porque o subsídio ele não vai diminuir o custo, o preço automaticamente. O que vai diminuir o preço é oferta e demanda. Não importa o quanto subsídio tenha.
É, a estratégia do governo é só essa, né? É sempre aumentar imposto e chega uma hora que é como se fosse uma droga, um remédio, né? Tipo, vai perdendo o efeito e vai gerando efeitos colaterais, que nem a gente falou, a pessoa para de comprar o original e principalmente o brasileiro, que é bom para achar outras formas, né? E ao invés de arrecadar mais, arrecada menos. Em vez de das pessoas pagarem os impostos, elas arranjam formas até ilegais, né, de consumir o que querem sem pagar o imposto, e sonegar e etc.
É, então. Aqui na Colômbia, da visão, o Petro saiu falando, tipo, se gabando, porque a jornada de trabalho aqui, que é de 48 horas semanais, caiu para 46 horas semanais. Só que, primeiro que isso é ridículo, porque na maioria dos empregos, especializados, né? Tipo, fora comércio, empregada doméstica, essas coisas. E mesmo empregada doméstica já não é 48 horas semanais. Tipo, tem gente que exige, tem gente que não. É uma coisinha. Mas na maioria dos casos é segunda a sexta, 8 horas. Sabe? Tipo, 8 horas por dia. E tem o comércio que é mais, porque o comércio abre de final de semana, e daí ele tem a sua própria rotação ali. Daí ele diminuiu 2 horas, nessa jornada. O que ele pensa assim do que, ah, porque não vai mudar nada? Cara, para a maioria dos lugares não vai mudar nada, mas tem alguns lugares que vão ter que deixar de operar 2 horas por conta disso. Tipo, imagina. Você paga o cara para ser o entregador da sua tenda, né, da sua vendinha. E daí ele vai ter 2 horas a menos ali de trabalho, que você vai simplesmente falar: não dá para fazer entrega nessa hora. Então abaixa a receita. Abaixar a receita talvez queira dizer que você não consiga mais pagar esse cara, e que daí você vai ter que achar um. Você vai pagar, vai fazer um serviço terceirizado de entrega. E repassar esse custo, né, da entrega para os clientes, que daí vão pagar mais caro na entrega. Tipo, é tanta pecinha encaixada que o cara não entende. Tipo, primeiro que, se o empregador não precisa de você, não, ele fala: ah, porque o empresário tem essa mentalidade de explorar, não sei o quê. Não, não tem. Se o empresário pudesse, ele não contratava ninguém. E fazia tudo sozinho, certo? Esse é o melhor. Porque você não precisa pagar ninguém. E você vai ter tudo lucro. Se o empresário paga as pessoas, e a gente tem que começar a parar de pensar no empresário, simplesmente aquele carinha do banco imobiliário com o bigodinho, monóculo e cartola, não. Empresário, tipo, imagina o dono de uma vendinha. O dono de uma papelaria, o dono de um comércio pequeno. de uma empresa pequena. Se ele tem mais funcionário, ele tem mais custo. Se ele tem mais funcionário por mais tempo no escritório, ele tem mais custo. Então, se ele puder reduzir isso, ele vai reduzir isso. E é o que já estava acontecendo naturalmente. Daí o cara vai lá e tira 2 horas, e depois daqui um ano ele vai mostrar gráficos falando como funcionou. E depois, quando você pega lá, você vai ver que a tendência já era mesmo, essa mesmo. Certo da visão?
Certo, Ariri. Acho que minha bateria já esgotou, viu? Esse episódio aqui.
Davi
Não,
tá,
não consigo. É.
Davi ficou de audiência aqui e a pior audiência do mundo. Tipo, você olha pro cara, eu tô falando, eu tô vendo ele pescando o olho ali.
Não, é, esse horário não. Foi um teste, mas nunca mais, viu? Não dá pra marcar
Não dá.
gravação nesse horário pra mim, não.
É. Não, é, foi
A
porque
primeira
não
horinha.
tinha como fazer. Eu não queria fazer outro episódio sozinho. E tinha que
A
ser
primeira horinha
hoje.
de podcast, acho que foi bom. Mas, nossa, depois que deu 1 hora de podcast, bateu a leseira. Mas tá bom.
Então, acho que
Vamos
a
aí
sabedoria
pro.
da conspiração de hoje é que não dá para fazer podcast nesse horário.
Não dá. E é isso aí.
E se você que está escutando a gente aqui, se você ainda sentiu bastante energia nesse podcast, saiba que 50% do podcast eu carreguei ele 90%.
É isso aí.
Só porque não podia faltar uma Dilmada aqui nesse episódio, né? Tá virando já tradição eu falar umas porcentagens em cima de porcentagem.
É verdade. Uma numerologia. Nossa.
Mas isso aí, então. Você quer deixar essa sabedoria conspiração ou você quer falar o que você aprendeu no
Não,
episódio hoje?
tá ótimo
Tá
de
ótimo.
episódio.
Então, beleza. Obrigado você que escutou até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, já sabem, se você gostou, compartilha esse episódio com um amigo seu. Se não gostou, compartilha esse episódio com um inimigo seu. E isso aí, Davizão. Considerações finais.
É isso aí, galerinha. Boa noite, durmam com Deus, sonhem com os anjos. Obrigado aí para todos que curtiram esse episódio. Para quem está acompanhando a gente, muito obrigado pelo apoio sempre. E é isso aí, né? Um abraço, um beijo. E se a gente falou alguma verdade aqui.
Saiba que foi sem querer. Tananã, 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 tananã.